A educação tem raízes amargas, mas seus frutos são doces. Aristóteles.
Depois de retomar os estudos e concluir o magistério, Josineide conseguiu um emprego na mesma escola em que estudou, na educação de jovens e adultos. Enquanto isso, o filho Júnior sentiu que precisava sair de Bahia e procurar uma escola em João Pessoa, se quisesse um dia entrar na universidade.
Que o percentual total de graduados no Brasil...
Rosa Virgínia Diniz, gestora de inovação educacional do Centro Universitário Max Planck.
Embora tenha aumentado em 6 vezes a partir de todas as estratégias de acesso e expansão do início do século, representam menos de 20% da população. Então ainda é um modelo que permanece elitista.
Ele conseguiu se matricular na Escola Estadual Olivina Olívia, no centro da capital.
Meu pai, era um esforço hercúleo para ele me conseguir me dar o dinheiro da passagem. Desse dinheiro sobrava alguns centavos e com esses centavos eu comprava um geladinho. E meu lanche era o lanche que o Olivina dava lá, na hora do intervalo.
No horizonte de Josineide, um objetivo ficou claro. Ela faria um curso superior. Primeiro começou a fazer letras em uma faculdade particular. Pouco tempo depois, entrou na Universidade Federal da Paraíba.
Pelas cotas eu consegui o curso de psicopedagogia. Quando eu cheguei na UFPB, que eu botei o meu pé naquele lugar, eu disse, meu Deus do céu. Eu trabalhava, fazia os dois cursos, cuidava da minha mãe. Inclusive, quando eu cheguei nesse curso de psicopedagogia, eu passei a entender mais a doença da minha mãe nessa patologia.
A quinta pesquisa do perfil socioeconômico dos estudantes das universidades federais, divulgada em 2019, mostrou que 70,2% dos alunos vêm de famílias com renda per capita de até um salário mínimo e meio por mês.
Na escola, Júnior ficou sabendo da seleção para o Centro Federal de Educação Tecnológica. Passou na prova, cursou e concluiu o ensino médio técnico. O desafio seguinte era a universidade. A meta era o curso de medicina, mas ele teria que dar um passo de cada vez.
Sabia que não tinha condições naquele momento de entrar medicina, por conta do nível, né? Então eu decidi fazer para farmácia. Antes de terminar o ensino médio, eu acabei fazendo o concurso da polícia. Dentro do curso de formação da polícia, eu conheci o CFO, que é o curso de formação de oficiais. Passei em primeiro lugar no CFO do bombeiro. Então deixei de ser policial, passei a ser bombeiro. Consegui terminar o curso em primeiro lugar também. Em 2012, eu estudei o ano todo, né? E no final do ano eu fiz o PSS. E aí eu me enquadrava em uma das cotas, por ter estudado sempre em escola pública, por ser pardo, né? E acabei passando para medicina na Universidade Federal da Paraíba.
O sistema de cotas não foi criado no Brasil, nem foi aplicado pela primeira vez nas universidades brasileiras. Nos Estados Unidos, por exemplo, há instituições que usam critérios étnicos, socioeconômicos e de gênero para selecionar alunos.
Em termos sociais, ela é indiscutivelmente importante. O ensino superior deve representar um micro-universo da sociedade a que pertence para que sejam dadas vozes a múltiplos atores e potência a diversas ideias, e eu creio que ela tem cumprido esse papel onde ela consegue permear. Entretanto, persistem inacessíveis em grande medida a educação básica de qualidade para a maioria das pessoas. Ou seja, o estudante que consegue acessar o ensino superior por meio das cotas, ele depreende um esforço muito maior para atingir os mesmos resultados e oportunidades que outros estudantes não cotistas.
É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Coelho Neto.
Júnior se tornou médico e também continua trabalhando como oficial do Corpo de Bombeiros.
A minha mãe sempre foi uma inspiração para mim. Todos os momentos que eu pensei que estava difícil, eu lembrava assim, o que eu estou passando agora é nada perto do que minha mãe já passou.
A ex-diarista Josineide se formou em Letras e Psicopedagogia, fez uma especialização em Supervisão e Orientação Escolar e outra em Psicologia Escolar e da Aprendizagem.
Nisso também a minha outra filha, Priscila, também se formou para professora. Tem Vitor, meu filho adotivo, que se espelha muito na gente. Minha sobrinha está agora cursando Letras na Universidade Federal. Aquilo que foi podado lá atrás poderia ter ocasionado inúmeros traumas em minha vida. Hoje eu estou aqui. Eu não vou reproduzir aquilo lá atrás, mas eu também não posso esquecer que eu tenho uma história. Primeiramente, eu corri atrás de realizar os meus sonhos e ficar parado no meio do caminho, como diz aquele poema de Drummond, pedra no meio do caminho, mas eu consegui ultrapassar.
Não tem pedra que te segure, né?
Tem não, menino. E vou-me embora fazer meu mestrado, tu vai ver.
A educação é simplesmente a alma de uma sociedade, a passar de uma geração para outra. Gilbert Chesterton.
Reportagem Ebert Araújo.